Percurso do Renascimento Africano. Cultura, política, geopolítica e geoestratégias ao serviço da África e dos africanos.
Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa série de rubricas dedicadas à leitura dos fatos e eventos da política, da cultura, das geopolíticas e geoestratégias africanas no contexto mundial odierno. Em destaque hoje, a terceira e última parte do diálogo com o filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha sobre a crise político-militar que se vive neste momento em Moçambique.
Everywhere in the world, people are fighting for freedom.
Freedom, yeah.
Nobody knows what is right. Nobody knows what is wrong.
Para voltar a Moçambique concretamente, nós não estamos como a Renamo com ideias diferentes da Frelim, nem sequer com o MDM. Nós estamos simplesmente com gente que se deu conta que a única maneira de eles poderem participar economicamente, quer dizer, terem uma parte do bolo, o que Eduardo Santos fez muito bem porque deu algumas minas à UNITA e a UNITA ficou calada. A única maneira de fazer isso é aceder ao poder. E a descoberta de recursos naturais em Moçambique não é de natureza facilitar as relações. Eu tinha já feito um artigo anos atrás em que propunha que a capital moçambicana não fosse no sul, fosse no centro ou no norte. Antes da descoberta dos petróleos, quer dizer, gestos políticos que mostram a vontade e a necessidade de podermos ser um país e de viver juntos. Isto não foi feito e a descoberta sendo no centro-norte, a validade de pensar que esses recursos têm que beneficiar em primeiro lugar as pessoas de uma região aumenta. Para além do aspecto interno, tem um aspecto internacional. As empresas internacionais e os monopólios, como já fizeram em Angola, como já fizeram no Sudão, são de natureza a propulsionar e incentivar estes mecanismos de separação, porque quanto mais frágeis forem os países, mais eles podem criar zonas francas onde tiram coisas e mais podem ser os principais beneficiários deste tipo de mecanismo. Eu penso que é nesta ótica que tem que se pensar a política, que não é só moçambicana, como eu disse, uma política mais ou menos global.
Your mother didn't tell you the truth. Cause my father didn't tell me the truth. Nobody knows what is wrong and what is right. How long is this gonna last?
Dentro de tudo isso, como sair sobretudo com essa linguagem da guerra que voltou em Moçambique e que constitui motivo de espanto para muita gente? Enfim, depois de 20 anos, voltamos à linguagem da guerra entre a Renamo e a Frelimo, e a Renamo também ameaça dividir o país, acabar com a unidade do país, se, enfim, como sair, a seu ver, de tudo isso?
Voltar para trás foi uma coisa muito simples. Eu nunca gostei, acho que já disse isto muitas vezes em alguns escritos e algumas entrevistas, da Organização da Unidade Africana. Porque a Organização da Unidade Africana foi sempre considerada por mim uma espécie de derrota em relação aos ideais pan-africanos que personagens como Nkrumah ou Dubois traziam consigo. Mas aquilo que em 62 chamou-se UA foi o respeito das fronteiras coloniais. E em volta desta cobardia nós permitimos que gente como Patrice Lumumba fosse assassinado, mas também tribalizámos os países, introduzimos golpes de Estado, introduzimos aquela fragilidade no continente africano que predominou durante meio século. Muito bem. Mas se há uma coisa que o UA tinha feito e que tinha conseguido até manter, era simplesmente o respeito das fronteiras coloniais. Ora, este aspecto que, enfim, apesar de eu dizer que não é aquilo que eu prefiro, foi um dos aspectos mais importantes e mais positivos que se conseguiu com essa famosa OUA. Ora, quando a gente aceita o que aconteceu no Sudão, quando a gente aceita que um país seja dividido com problemas que são externos ao próprio continente africano, sob o pretexto do Islã e cristão, nós abrimos, digamos, a panela de Pandora para que novas divisões possam acontecer. Quer dizer que, segundo os estatutos da OUA e segundo a mobilização que toda a África devia ter, devia haver uma mobilização não só política, se necessária, armada. Nós temos forças armadas suficientes dentro do próprio continente africano para que veleidades de divisão não possam existir no continente. Mas, como eu disse, estas divisões, estes enfraquecimentos ulteriores do continente africano, no momento mesmo em que no Norte o percurso parece inverso, aqueles que inventaram os tais nacionalismos estão a recuar neles, estão a criar grandes unidades, são favorecidos, de certa maneira, por uma certa comunidade internacional que quer os países frágeis. Ora, é muito difícil entender que isto aconteça numa zona em que todos os países parecem estar numa linha de sintonia, numa universidade. Quando tens a África do Sul, com as forças armadas que tem, quando tens o Zimbábue, quando tens o Malawi, etc., não deveria ser possível nenhuma força em Moçambique que pretendesse a divisão do país. Se isso se faz, faz-se de novo, como com Patrice Lumumba, com a complicidade interna dos países africanos, com a não determinação da UA para impor aquilo que, ou União Africana, desculpa, para impor aquilo que são as suas prerrogativas fundadoras. E depois, a nível interno, com uma coisa muito simples. Quer dizer que há um discurso de Tony Negri contra o ultraliberalismo que critica o famoso discurso de Sérgio Latouche de decrescimento. E Negri diz que é preciso resistir. Ora, neste momento, essas veleidades de resistência, quer venham do interno, quer venham do externo, têm que encontrar em nós, quer dizer, neste caso, nós moçambicanos, uma grande força de resistência. Mas a força de resistência não vai ser feita com armas, tem que ser feita com unidade. Ora, o que é que faz a unidade de um país? O que é que faz com que a gente queira viver juntos? Primeiro, tem que existir, a nível político, uma espécie de um panteão axiológico, quer dizer, uma certa suma de valores nos quais nos congregamos e nos reconhecemos. Quer dizer que é preciso repensar em termos de valores aquilo que pode nortear a criação de uma certa moçambicanidade, para que cada um de nós se possa de novo reconhecer e que possa lutar para que esses valores de moçambicanidade possam ser mantidos. Em termos de valores principais, que vão do território, que vão dos símbolos nacionais, que vão da indivisibilidade do país, mas também têm que ser norteados por um sistema de funcionamento político e democrático que crie regras claras para que não haja aquilo que tem existido desde os acordos de paz, um governo que confunde partido, governo, administração e encontra todas as maneiras para poder manter-se no poder, tentando atrapalhar, enganar, fingir e utilizar todos os meios lícitos e ilícitos para manter-se no poder como quer. Quer dizer que este munus axiológico é a única coisa que pode nos permitir resistir para que validades externas não possam existir e para que os moçambicanos se reconheçam de facto como membros de uma comunidade unida. Racial discrimination, tribal discrimination. A segunda coisa, eu já falei muito em outros livros, em outras entrevistas, mas é de um contrato social. O contrato social, eu podia chamar uma espécie de comunhão. A palavra comunhão vem do latim cum munia, munia quer dizer bens, quer dizer que é preciso que partilhemos os bens. Como partilhamos os bens materiais, foi a fome, foi o sofrimento, foram os momentos de desgraça, como partilhamos quando há morte de alguém, que seja próximo ou longínquo, também temos que aprender a partilhar aqueles poucos bens que temos. Porque não pode haver uma comunidade de destino quando uns ganham $1, outros ganham $50,000. Essas duas pessoas não podem, de facto, se dizer membros de uma comunidade unívoca. A resposta a esta questão foi que os recursos que nós temos ainda têm que ser explorados e, por isso, não há partilha de dinheiro para hoje, talvez para o futuro. Ora, na história, nunca houve nenhum rico que chegou ao momento e disse que sou suficientemente rico para partilhar. É preciso começar a pensar que comunhão, comunidade, significa o pouco ou muito que temos imaterial, simbólico, mas que não é material, possa ser dividido por todos. Esta é a única maneira para podermos nos entender como membros de uma comunidade unívoca, e só quando formos muito entrelaçados, muito fortemente convencidos de pertencermos não a um Estado, porque é um Estado moçambicano devido a Berlim de 85, não um Estado porque herdamos de 62 a Conferência da UA, não um Estado porque libertamos em 75 com as armas, não um Estado porque em 90 nós assinamos acordos de paz, mas um Estado que queremos construir, quer dizer, uma comunidade que queremos que seja nossa, todos juntos, e que metamos em termos de valores, em termos de funcionamento, em termos de condivisão as nossas energias, é que podemos, de facto, pelo menos resistir às veleidades externas de divisão e também, por que não, às veleidades de certas pessoas que não estarão de acordo em partilhar esses símbolos como sendo símbolos da nossa moçambicanidade.
Eram palavras do filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha. Considerações sobre a crise político-militar que se vive em Moçambique. Every time we fight.